O reino invertido. Quero falar um pouco sobre os valores do reino de Deus e em comparação dos valores deste mundo. O evangelho popular de hoje é uma mistura dos valores de Deus e os valores deste mundo. Uma confusão tão misturada que quase não existe diferença entre os valores deste mundo e os valores atribuídos a Deus. Então, para esclarecer essa confusão e para entendermos o caminho mais perto a Deus que leva para a salvação e leva à comunhão com Ele, vamos esclarecer com o mais claridade possível a diferença entre o caminho deste mundo e o caminho de Deus, os valores deste mundo e os valores de Deus, e sobretudo como Deus, por meio de Jesus Cristo, está nos chamando a entrar num reino que parece mundo, parece completamente invertido. Que é o primeiro que você se sente quando você pensa sobre a morte de Jesus na cruz? Sem pensar muito, a maioria de nós temos um sentimento de tristeza. Isso é o sentimento popular do mundo sobre Jesus na cruz. E por que é isso? Por que essa é a nossa ideia? Porque estamos vendo a morte dele através dos valores deste mundo. Isso aconteceu mesmo com os discípulos. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos ficaram muito tristes. E a razão por quê era porque eles não entenderam. Porque eles conseguiram salvar as suas vidas enquanto Jesus perdeu a vida dele. E eles se sentiram tristes por ele. Eles estavam tristes porque Jesus morreu enquanto eles continuaram vivos. Eles não entenderam que foram eles que precisavam morrer. Isso é o que o mundo não entende. O mundo fica triste pelos mortos, sem saber que são os vivos que precisam morrer. E o mundo não entende a morte de Jesus. Jesus não passou pela morte para o fim de que ficássemos tristes. Ele passou pela morte para nos ensinar que o caminho que leva para a vida é por meio da morte mesmo. É dizer, somos nós que precisamos morrer. Em João, capítulo 12, de verso 24 e 25, Jesus mesmo falou disso. Dizendo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. mas se morrer, produz muito fruto. Aqui muitos sabem como funciona a agricultura. Como uma semente, para nascer, tem que primeiramente morrer. Quando plantamos, por exemplo, uma semente de feijão, sabemos na hora de nascer, as primeiras duas folhinhas são aquelas mesmas partes da semente que já morreram. A semente tem que morrer para poder produzir vida nova. Hoje, todo o mundo está procurando uma vida nova. Uma vida melhor. Eles estão procurando uma vida pura. Procurando a Deus por meio da oração. Para que Ele limpe as suas vidas. Mas continuam falhando vez tras vez. Você sabe por que isso está acontecendo no mundo religioso? De tantas pessoas querendo uma vida nova? Você sabe qual é o remédio? Você sabe qual é o remédio para aquela área na sua vida onde você está lutando sem conseguir a vitória? Deus está apresentando um remédio. Sabe qual é? Morre. E muitas vezes, essa área na sua vida onde temos que morrer, nem está relacionada com a área com que estamos lutando. Vou explicar. É porque a luta onde você não está conseguindo a vitória é simplesmente um resultado de fruto ruim que vem de uma raiz ruim. De uma vida que gira em torno de si, onde Deus é colocado como um meio para uma pessoa simplesmente se avançar um pouco mais neste mundo. A lei funcionava dessa forma entre os judeus, para promover a eles neste mundo e preservar a eles neste mundo. E por isso Jesus chamou os fariseus sepulcros cheios de ossos mortos. Porque até que a semente cai no chão, essa semente fica só morta. Davi compartilhou um pouco de como ele lutou em sua juventude contra o pecado sem conseguir a vitória. Ele explicou assim: na minha juventude, mesmo tendo desejos de fazer a vontade de Deus e realmente até agradar a Deus, eu queria fazer o que era correto. Mas, por mais que eu tentava fazer a vontade de Deus e fazer o correto, mais eu falhava. Era uma luta contínua. Era como uma árvore que continuava produzindo fruto ruim na minha vida, que eu não gostava. E de uma vez que eu enxergava fruto ruim, como palavras indecentes, eu tentava procurar sacudir o ramo que estava produzindo essas coisas não desejáveis para botar esse fruto. E no momento de acabar com as malas palavras, os desejos impuros nasceram por outro lado. Então, eu começava a lutar contra os desejos impuros. E no meio disso, apareceu raiva e amargura atrás. E fiquei nesse negócio lutando comigo mesmo, lutando com um pecado atrás outro, tentando conseguir a vitória na minha vida. E cada vez que eu pegava a palavra de Deus, eu sabia que eu estava culpável diante de Deus, que eu era, que eu estava falhando. Mas não era até que eu comecei a procurar nas palavras mesmas, onde Jesus señalou outra área na minha vida, até nem relacionada com a área com que eu estava lutando. Jesus apontou onde a área onde meu coração estava tentando viver. Jesus apontou seu dedo. Ele colocou seu dedo na raiz da minha vida, onde o machado teria que cortar para que essa árvore da minha vida morresse. E quando isso aconteceu, a nova vida começou a brotar. Uma vida onde não era uma luta fútil para produzir a justiça, porque a justiça começou a ser parte da minha vida. Assim funciona. Somente podemos conseguir a vida através da morte. Mas o grande erro, o que está acontecendo no cristianismo, é que eles estão tentando acrescentar a vitória e a nova vida em cima de uma vida que não morreu. Eles não estão te ensinando que é você que precisa morrer. E por isso o cristianismo de hoje não está funcionando. Eles estão prometendo e pregando sobre a vitória, sobre nova vida, mas somente é um jeito de melhorar a sua vida. Quando Jesus pregou um jeito de perder as nossas vidas, como ele mesmo falou, quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Exatamente o contrário que o mundo religioso está pregando. Eles estão procurando a vitória a qualquer custo, menos o custo do remédio. Qualquer coisa menos da morte. Os princípios do reino de Cristo são completamente ao revés, ao contrário do que o mundo está procurando. Para ganhar, temos que perder. E quando perdemos neste mundo, ganhamos no reino de Deus. A única coisa que você vai conseguir levar para a eternidade são as coisas que você perde agora por causa do reino de Deus. Existem líderes, miles de líderes, hoje nas igrejas, que estão ensinando e dando exemplo de como ser bem respeitados, reconhecidos, elogiados pelos demais. Líderes que conseguiram obter uma boa reputação, O apóstolo Paulo falou de como ele antes vivia este plano. Ele falou sobre isso no Filipenses, em capítulo 3 de Filipenses, onde ele falou o seguinte: enquanto ao zelo perseguidor da igreja, enquanto à justiça que há na lei é irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Não era até que o apóstolo Paulo abriu mão de todas essas coisas. Ele perdeu sua reputação, sua autoridade, sua posição diante dos homens para seguir a Cristo. Em verso 8, sim, deveres considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Vamos falar um pouco sobre a justiça que procede de Deus. Muitos hoje têm a ideia de que essa justiça que procede de Deus é simplesmente obtido por meio de confiar em Deus, perdoar os pecados e logo simplesmente reconhecer uma pessoa justa como se fosse um ato mágico, mesmo que a pessoa nem esteja vivendo na justiça. Mas o que estava acontecendo aqui com o apóstolo Paulo era algo muito diferente. Paulo primeiramente falou de morrer, de perder, de deixar e abandonar seus próprios interesses neste mundo. E ele começou a se preocupar por os interesses de Deus, de fazer a vontade de Deus, de seguir a Cristo. E ele começou a produzir uma justiça real, que era agradável para Deus. Paulo aprendeu a fazer ao revés o que antes fazia, por meio da fé. Isso é a fé. Sendo achado nele, não tendo uma justiça própria. Essa justiça somente se conhece por meio de morrer. Como diz o seguinte verso, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Entendeu? Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse poder somente se conhece por meio de morrer. Paulo descobriu que para viver, ele precisava morrer. Para avançar, ele precisava retroceder. Para conseguir a vida, ele precisava perder a vida. Para ganhar, ele precisava perder. E a única maneira que a gente vai conseguir avançar no reino de Deus é por meio de retroceder neste mundo. E isso é a coisa mais difícil que temos que fazer. Porque os valores e os princípios do reino de Cristo são completamente invertidos deste mundo. E isso é o que o mundo religioso e as denominações e as igrejas de hoje, eles não entendem Jesus, não entendem a morte de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus na cruz, entendendo da forma seguinte, como a Bíblia mesma fala, sobre os três ladrões que estavam na cruz dele. A Bíblia diz que os soldados foram e quebraram as pernas dos ladrões. Diz que por causa do dia sábado, para que não ficássemos corpos na cruz, Pilatos mandou aos soldados que fossem tiradas. Mas primeiro quebraram as pernas para que eles morressem. Eu sempre achava que eles faziam isso para que sangrando assim ia morrer. Mas não era exatamente assim. Você sabe por que eles quebraram as pernas dos que estavam pendurados na cruz? O que acontece é o seguinte: quando uma pessoa é colocada sobre uma cruz, da forma como eles foram colocados, você fica o dia inteiro com os pregos nas mãos e nas pés, até que o seu corpo começa a baixar. E fica muito difícil continuar respirando quando o corpo começa a se abaixar pelo peso e o dor e o sofrimento. E para não ficar sufocado, uma pessoa tem que empurrar com os pés, mesmo clavados, ou mesmo com os pregos na pé, para levantar o corpo um pouquinho para poder respirar. Só para uma vez mais abaixar pelo peso e a dor. E isso acontecia durante todo o dia, enquanto as forças permitiam. Porque o ser humano vai fazer tudo possível para continuar vivendo. Então, eles quebraram as pernas para que eles morreram sufocados, sem poderem se levantar e respirar. Tanto é o desejo para o ser humano sobreviver que eles podem empurrar com os pés contra o prego só para levantar o corpo e tomar um pouco de respiração, só para logo abaixar de novo sob o peso e a dor e o sofrimento com os braços estendidos e pendurados na cruz, assim. E tudo isso para não morrer, só para conseguir continuar vivendo. Assim é difícil para o ser humano morrer. O ser humano não quer morrer. É assim. Queremos viver e somos capazes de fazer qualquer coisa para evitar a morte, porque queremos continuar vivendo. Quando Jesus nos está chamando a morrer, Jesus era rico, mas ele se tornou pobre para enriquecer a muitos. Jesus tinha vida, mas perdeu sua vida para que nós conseguíssemos a vida. Mas mesmo assim, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Todo mundo quer que Deus perdoe os seus pecados, Mas você, como é que você consegue que Deus perdoe os seus pecados? O que é que você tem que fazer para conseguir o perdão de Deus dos seus pecados? Talvez você esteja procurando a Deus para que Ele perdoe os seus pecados. Mas você sabe o que Deus está te dizendo? Perdoe você mesmo aos outros. Enquanto você está tão preocupado em conseguir seu próprio perdão, Deus está preocupado em que você perdoe aos outros. Você quer que Deus perdoe a você? Então você tem que perdoar aos outros. Muitas pessoas rogando e pedindo a Deus para serem perdoados, sem saber que estão procurando a Deus de forma errada. Sem saber que eles precisam fazer exatamente ao revés do que eles estão procurando. E assim conseguirão o perdão que estão procurando. Igual como Jesus mesmo falou, dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tudo o contrário. As pessoas estão tão preocupadas pelos próprios interesses deles que nem podem enxergar que Cristo está nos chamando a perder essas preocupações e se preocupar pelos interesses dos outros. Como é que você consegue ganhar neste mundo? Neste mundo, você consegue a vitória por meio de conseguir o mais possível. O que Jesus falou aqui nesse capítulo? Não junteis tesouros sobre a terra. Nesse mundo, as pessoas estão procurando tesouros nesse mundo. Mas no reino de Deus, Cristo nos está nos chamando a perder essas coisas. O mundo está procurando altos postos, elogiados pelos homens. Mas o que Cristo está dizendo? Os primeiros serão os últimos, e os últimos vão chegar a ser os primeiros. Você quer ser o primeiro no reino de Deus? Então deixe de procurar aquilo que está lá na frente e comece a procurar aquilo que está lá de trás. O último lugar. Deixe de ser o primeiro e procura o último lugar. Eu não entendo como é que funciona tudo isso. Mas o que sim entendo é que para você encontrar a vida, você sim precisa morrer. E para você ganhar, você tem que perder. Segundo Jesus, como é que você pode receber? Jesus falou, dar e receberá. E como é que você deveria dar? Quando der alguma coisa, faça isso em segredo, para que teu Pai que vem em segredo te recompensará. Orar sem que ninguém saiba. Até que você chegue no último lugar. O apóstolo Paulo falou de como ele conseguiu chegar a esse último lugar. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9 e 10. porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez. E somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando calumniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Entendeu? Quem será que é achado sábio no dia do juízo? Os sábios ou os loucos? Quem será achado em primeiro lugar? Os pobres ou os poderosos? Os que são honrados ou os que são desprezados? Em Isaías 53, capítulo 3, fala de Jesus como homem desprezado e rejeitado entre os homens. Se quisermos participar no reino de Deus, precisamos aprender como pensar ao revés. É mais, precisamos viver ao revés. Paulo aprendeu a viver assim. Até como ele disse, até a presente hora, sofrendo, esbofetados, trabalhando, considerados lixo do mundo, escória de todos. E já temos sentido um pouco disso. Já estamos sendo acusados de coisas assim. Você já ouviu alguém te acusar disso? Bem sabemos o que o mundo está pensando de nós. Eles têm igrejas bem estabelecidas, casas e lares bonitas, terrenos e seguridades neste mundo. E eles estão nos acusando de ser negligentes, dizendo: vocês estão descuidando das suas famílias. O que será da sua futuro? Você deve preocupar pelo futuro dos seus filhos. Será que eles têm razão? Será que nossos valores estão sendo invertidos? Como será visto por esse mundo uma pessoa que tem valores invertidos? Não me surpreenderia se chegamos a ser considerados até lixo do mundo, escória de todos. Será que estamos nos tornando lixo do mundo? Ou será que estamos errados? Mas o que está dizendo Jesus sobre isso? Ai dos ricos! É difícil levar em sério essas palavras e o pleno significado delas. Mas Jesus mesmo falou: ai de vós quando todo mundo vos louve, nosso Senhor foi rejeitado e desprezado. E você? Você está achando difícil avançar no reino de Deus? Então, comece a pensar ao revés. É que você precisa voltar para trás. Se você não está conseguindo viver na vitória, então morre. A chave para ganhar é perder. A chave para a vida é pela morte. A chave para receber é dar. Você sabe porque às vezes não estamos conseguindo avançar? É porque não estamos retrocedendo. Que Deus abençoe as suas palavras. Deus Pai, oramos a Ti, pedindo a Sua ajuda em nossas vidas. Que não procuramos posições, poder neste mundo. E deixamos de procurar lucros e rendimentos neste mundo. E que sejamos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém.